E vamos com mais um dia da nossa semana mais que especial sobre futebol feminino. Eu espero que você esteja gostando, porque naturalmente tem um objetivo maior, que vai muito além dessa tela aqui, que é fomentar a modalidade, trazer um olhar mais estratégico de tudo que está rolando, o aumento do interesse, dos investimentos, dar vitrine para as boas práticas e de como a Copa do Mundo 23, ela já é histórica antes mesmo de acontecer. E dentro dela, aí falando de Brasil, o torneio ganhou um reforço de mensurável valor, já que a Copa será transmitida pela Cazé TV, olha, que é certamente a voz mais poderosa para falar com os fãs de esporte no nosso país. Então eu coloquei como uma missão, uma meta pessoal, trazê-los aqui, porque vimos o trabalho fantástico que foi feito em 2022 por conta da Copa do Catar, e agora todo esse poder, essa influência, popularidade, excelência estará a serviço da Copa Feminina e da nossa seleção. Então eu recebo a Andrea Contino, ela é gerente de negócios da Live Mode, e lembrando que a Cazé TV é uma parceria da Live Mode com o Casimiro. Andrea, bem-vinda e obrigado por abrilhantar nossa semana.
Oi, Edu, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com você. E para a gente falar de um assunto tão relevante, né, tão interessante, tão atual, como é o futebol feminino e o crescimento dele no Brasil.
Perfeito. E acho que antes da gente entrar no projeto da Live Mode envolvendo a Copa 2023, eu queria ouvir de você sobre como o futebol feminino, né, como uma plataforma de negócio, chega neste Mundial. E como, na sua visão, a Cazé TV também tem contribuído com o ecossistema e com a modalidade?
Perfeito. Olha, o futebol feminino é uma modalidade que a gente tem visto realmente nesses últimos anos, dando saltos de crescimento cada vez maiores, tanto em termos de audiência quanto de público nos estádios, e não só lá fora do Brasil, como a gente já vê há mais tempo, mas aqui também, né? Inclusive, tem alguns dados legais que corroboram isso, esse interesse do brasileiro no futebol feminino, que hoje o Brasil, ele é o segundo país no mundo com mais interesse no futebol feminino. Então, só esse ano foram mais de 100 milhões de buscas no Google, ou seja, um número super relevante. E desde 2019, que foi o ano da última Copa do Mundo Feminina para agora, essas pesquisas no Google já aumentaram 4 vezes mais, né? Então, só reforçam realmente o quanto que o brasileiro tem, sim, interesse no futebol feminino. E a gente tem, hoje, grandes competições também nacionais, muito relevantes, que têm uma visibilidade grande, em grandes plataformas. Então, acho que o Paulistão Feminino, ele é um ótimo exemplo disso, porque ele é considerado aí o campeonato mais importante da modalidade hoje em dia, né? Foi o primeiro a surgir lá atrás, a ganhar espaço no calendário de futebol brasileiro, assim que o futebol feminino foi legalizado, né, no Brasil. E ele hoje, enfim, tem 100% dos seus jogos transmitidos com jogos em diversas plataformas, né? Então, tem jogo em plataforma digital aberta, que é o YouTube, em TV fechada, no Sport TV, na TNT, em plataforma de streaming, na HBO Max, e em TV aberta na Globo. Então, tem para todos os gostos, né? Realmente, a ideia é ter o máximo, ter todos os jogos sendo transmitidos e poder dar o máximo de visibilidade possível para as meninas jogando. E no ano passado, na edição 2022, já nesse novo formato de fragmentação aí do conteúdo, a competição atingiu mais de 10 milhões de pessoas que assistiram a competição como um todo. Então, para quem ainda achava que futebol feminino não dá audiência, realmente a gente vê hoje que o mundo mudou, que o futebol feminino, ele já é uma realidade, ele já é um produto super consolidado, um produto rentável, né, tanto para as marcas quanto para os players que transmitem. E como eu falei, não só em termos de audiência, mas também em termos de público no estádio. Então, na final do Brasileiro Feminino, no ano passado, a gente teve aí mais de 40 mil torcedores no estádio da Neoquímica Arena, na final entre Corinthians e Inter. E o jogo de ida também, o jogo de ida chegou em quase 40 mil torcedores lá no Beira-Rio, então não é só porque é Corinthians, né? Realmente, os jogos têm atraído mais gente para os estádios. E agora, ano de Copa do Mundo Feminina, né? A Copa, ela, sem dúvida, é o maior evento esportivo feminino do planeta. A evolução do futebol feminino da última Copa para agora é muito grande, muito nítida, né? Em diversos aspectos. E a expectativa da própria FIFA é que essa seja a maior Copa Feminina de todos os tempos, com uma projeção aí de 1,3 bilhão de pessoas assistindo essa Copa no mundo todo. E outra evidência também legal dessa evolução do futebol feminino é que esse ano foi a primeira vez que a FIFA criou cotas específicas para a Copa do Mundo Feminina. Foi a primeira vez que ela não comercializou a Copa Feminina junto com a masculina, que nem ela costumava fazer. E foi um sucesso, ela já vendeu todas as suas cotas, né? Aqui no Brasil também, a gente muito em breve vai anunciar alguns parceiros. Também ela vimou junto com a FIFA, que compraram a cota regionais do Brasil para a Copa do Mundo Feminino. Então, acho que isso tudo só reforça, né? Só mostra o quanto que realmente o futebol feminino como um todo evoluiu. O fato de ser ano de Copa do Mundo, sem dúvida, faz com que os olhares ficam ainda mais voltados para a modalidade. O fato de ser também, né, para os brasileiros aí, a última Copa da Marta, acaba tendo um apelo emocional ainda mais forte, né? A Marta já confirmou aí que vai ser a última Copa dela, então isso também ajuda a aumentar o interesse, a fazer o brasileiro querer assistir a Marta jogar, querer torcer pela seleção. Então, acho que é isso. Acho que tem diversos fatores aí que mostram como o futebol feminino evoluiu, como de fato ele é um produto hoje com uma demanda muito grande, né, do mercado publicitário como um todo, e com muito potencial. O potencial de continuar crescendo é muito claro, né? A gente vê por esses números dos últimos 4 anos, e daqui a 4 anos, sem dúvida, a gente vai ver o quanto que ele vai ter evoluído ainda mais. Mas ele está num momento muito legal.
Perfeito. Pô, e assim, vocês são uma plataforma de mídia super robusta, e quando eu falo vocês, Live Mode, Cazé TV, enfim, tem nomes que hoje carregam uma audiência gigantesca, gigantesca. Acho que todos, de alguma maneira, querem estar associados a vocês, ao Casemiro, enfim, mas sentando e negociando com as empresas, você ainda sente algum tipo de barreira, uma falta de entendimento de como isso pode retornar? Ou essa, vamos lá, apropriação desse território futebol feminino já está muito mais fluído dentro de uma negociação, já está muito mais facilitado?
Olha, Edu, a demanda é claramente muito maior, né? Então a gente é muito mais procurado hoje em dia para entender as possibilidades dentro do futebol feminino, isso sem dúvidas. Mas claro que acho que ainda tem sempre muito para onde evoluir, né? Acho que tem alguns segmentos específicos, própria cerveja, por exemplo, é um segmento que a gente vê muito presente no futebol masculino e não vê tão presente assim no futebol feminino. Né? Então, é um segmento que ainda tem um pouco esses mitos e que, na verdade, é puramente mito mesmo, porque quando a gente vê as pesquisas, né, tem uma pesquisa que mostra que o consumo de cerveja no Brasil nos últimos anos aumentou muito e aumentou devido ao consumo das mulheres estarem consumindo mais cerveja hoje em dia do que antigamente. Então, não tem motivo para se achar, né, de que não vale a pena estar dentro da modalidade do futebol feminino. Por ser um segmento mais masculino, né? Isso realmente é coisa do passado, assim. Então, acho que ainda tem alguns segmentos que a gente precisa reforçar um pouco mais, né? O quanto que o futebol feminino como um todo vale a pena. Ele é um projeto que traz rentabilidade para diversos segmentos. Mas como um todo, a demanda, sem dúvida, aumentou. Eu acho que o fato da gente ter muitas oportunidades hoje no digital, né, como a gente vai falar agora um pouquinho mais da Casa TV e da Copa do Mundo sendo transmitida lá, isso ajuda também as marcas terem mais interesse, a terem mais curiosidade de como vai ser esse novo formato, porque é uma maneira de você estar no futebol feminino, mas de uma maneira diferente e não da maneira tradicional, né? Então, é uma possibilidade nova também, um formato novo aí que vem surgindo. Então, eu acho que a gente sempre tem ainda, com certeza tem para onde evoluir, mas eu já vejo as marcas muito mais abertas, muito mais interessadas em estarem no futebol feminino. E o interesse genuíno, assim, né? O interesse, antigamente a gente via muito as marcas interessadas no futebol feminino, porque queriam realmente apoiar, né? Indo para aquele lado de um apoio de causa. E hoje em dia a gente vê realmente as marcas entendendo que a hora do futebol feminino é agora, né? O futebol feminino ele já chegou num patamar que se tornou realmente interessante para as marcas estarem. Então, e acaba que é um ciclo isso, né? Quanto mais as marcas, quanto mais os torcedores assistem, mais marcas interessadas em estarem presentes e conversarem com esse público. E quanto mais marcas interessadas, obviamente mais players também interessados em transmitir, porque terão essa receita das marcas. E quanto mais players transmitindo, mais pessoas vão ter acesso e, consequentemente, vai aumentar a audiência, né? E aí a gente volta aí para o início do ciclo. Então, tem pesquisas hoje que mostram realmente que 88% das pessoas elas estão dispostas a assistirem conteúdo de futebol feminino se elas tiverem esse acesso, se tiver sendo transmitido. Então, o interesse, né, do brasileiro aqui, principalmente, é real. Eles realmente têm interesse em assistir futebol feminino. Então, as marcas que se apropriarem desse território agora, né, é algo que eu sempre falo, eu gosto de reforçar, as marcas que se apropriarem do território de futebol feminino agora, elas só vão crescer junto com a marca, com a modalidade. Né? Agora é a hora, realmente, das marcas enxergarem o futebol feminino como um projeto consolidado e rentável, e é uma oportunidade incrível deles da marca realmente crescer junto com o esporte.
E o legal é que eu tenho visto algumas campanhas dessas marcas que estão investindo no futebol feminino, na seleção, enfim, que existe uma, e eu acho super válido, uma cobrança de que o público leve a Copa do Mundo 2023 como levou a Copa do Mundo 2022, né? Com o mesmo entusiasmo, com o mesmo engajamento, com a mesma torcida. Então, também, o que eu acho legal é esse papel de cobrar por parte das marcas que não estão, como até você citou, né, elas estão se apropriando de um território não de uma maneira forçada, vazia, simplesmente, ó, preciso aparecer porque todo mundo vai falar sobre isso, não. Tem um compromisso, né, de fato, com a modalidade.
Perfeito. Eu acho que a gente, né, como Casa TV, a gente também sente esse compromisso, né? A gente, como Sim. uma plataforma, como um canal, e com a força, né, do tamanho que a Casa TV tem, a gente tem interesse também em contribuir com o crescimento do futebol feminino no país. Né? A gente tem trazido cada vez mais aí conteúdo de futebol feminino para o canal. Então, a gente teve recentemente agora a final da Champions League feminina na Casa TV, que foi super legal. A gente teve um casting 100% feminino. Teve marca parceira, como foi o caso da Heineken. Então, um conteúdo legal, foi novo e foi o nosso pontapé aí para futebol feminino na Casa TV. E agora a gente vai transmitir a Copa do Mundo Feminina. E vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma Copa Feminina com todos os seus jogos transmitidos no digital. Né? A gente vai transmitir todos os 64 jogos. E eu acho que isso também é mais uma evidência aí dessa evolução do futebol feminino, porque isso era algo impensável lá 4 anos atrás, na Copa 2019. E como você falou, né, depois do sucesso que foi também a transmissão da Copa do Mundo do Catar na Casa TV em 2022, não tinha como, obviamente, né, a gente não ter aí agora a Copa do Mundo Feminina. E a gente está montando aí uma super cobertura do nível realmente, né, do patamar que a Copa Feminina merece, assim como foi com a masculina, né? Não tem essa diferença. Então, pelo contrário, a gente agora vai até conseguir transmitir ainda mais jogos. A gente montou um time aí de estrelas, né? Você deve estar acompanhando para essa transmissão, onde a Fernanda Gentil vai ser a nossa grande estrela do projeto. E vão ter diversas outras mulheres fazendo parte do casting também. Então, mal ou bem, o futebol feminino ele também abre novas portas, abre novas possibilidades de criação de conteúdo, novos formatos, abre conversas com novas marcas, né? Que tem marcas que estão presentes muito forte no futebol feminino e que querem estar presentes onde o futebol feminino estiver, onde a Copa estiver. Então, eu acho que sim, acho que todos nós temos esse papel de contribuir de alguma forma aí com o crescimento do futebol feminino. E a gente tenta fazer muito isso na Casa TV, né? Acho que a Federação Paulista é uma também que eu citei antes do Paulistão Feminino, que faz isso muito bem. Já há muitos anos que eles investem muito ali no Paulistão Feminino. É uma competição que hoje ela já é uma competição autossustentável, né? Ela não precisa, ela não depende do futebol masculino para viver, para acontecer. Então, acho que isso são grandes conquistas já que o futebol feminino teve nos últimos anos e que, sem dúvida, vai continuar tendo. Acho que depois dessa Copa, né, acho que toda Copa acaba sendo sempre um grande marco. Assim. A Copa de 2019 foi um marco, sem dúvida, e a de 2023 nem começou, mas já está sendo, né, por tudo de novo e diferente aí que já está acontecendo. E os próximos anos, com certeza, vão ser só de mais evolução ainda.
Perfeito. Eu vou voltar um pouco, pegar um gancho que você citou a transmissão da final da Champions, justamente para entender que papel assim ela desempenhou, né? O quão estratégica essa partida foi para vocês de sentir ali a adesão do público, né? Com uma partida, uma decisão envolvendo clubes europeus, também então não tinha uma seleção, um Corinthians, um Flamengo. Então, como é que foi essa transmissão para vocês aí na porta da Copa?
Olha, foi muito legal, ela acabou sendo num momento muito bom, né, nesse sentido, porque foi o nosso pontapé de futebol feminino aí na Casa TV, e de fato, assim, a gente teve uma audiência muito boa, a gente teve interesse de marcas, a gente teve até o público no estádio lotado também, né, isso sempre ajuda ali também na emoção da transmissão. Foi um jogaço ainda por cima, isso também é sempre favorável aí, foi um jogo super, super legal, cheio de gols. E a gente teve uma grande revelação que foi a narradora, né? A Letícia Macedo, que narrou esse jogo com a gente e vai estar junto com a gente também na Copa do Mundo Feminina. Ela foi uma super revelação que a gente encontrou ali, narrou super bem, fez super sucesso. Ter um casting 100% feminino também foi legal, as meninas super se entrosaram. É bom para a gente realmente mostrar, né, desmistificar um pouco o que ainda, inevitavelmente, tem gente aí que pensa do futebol feminino não dar audiência, né? Então a gente mostrou que não, que dá audiência sim, ou que não é um produto rentável, que não tem marcas interessadas, a gente mostrou que tem, ou que mulheres têm mais dificuldades em falarem sobre o assunto de futebol, a gente mostrou que não, né? Foi um casting 100% feminino e que foi muito bom, elas mandaram muito bem. Então, acho que foi um ótimo pontapé inicial aí para a gente de futebol feminino na Casa TV. Sem dúvida, a Copa do Mundo Feminina vai ser um super marco também para a Casé, né? Foi um super marco a Copa Masculina, agora vai ser um outro grande marco. E com certeza a gente pretende continuar tendo conteúdo de futebol feminino aí pela frente.
Perfeito. Então, falemos de Copa do Mundo dentro da Casé TV. E eu acho importante até dar um norte para quem nos acompanha de como será a transmissão. Você já adiantou que vão ser todos os jogos transmitidos. Então, quem vai estar aqui no Brasil, quem vai estar em loco, que eu sei que também tem reforços, foram anunciados recentemente. Então, como é que vocês estão trabalhando esse projeto tão espetacular, tão robusto?
Perfeito. Bom, a Casa TV, né, acho que você já até falou um pouco no início, ela de fato é hoje aí a voz mais poderosa para falar com os fãs de esporte no Brasil, né? Então, quando a gente une um dos maiores direitos esportivos do mundo, que é o direito de transmitir a Copa do Mundo feminina, com essa capacidade única de engajamento que o nosso time de estrelas tem, isso sem dúvida se torna um produto incrível, né? Um produto incrível para o torcedor assistir, um produto incrível para as marcas estarem presentes. Não é à toa aí que a gente realmente teve esse sucesso comercial, né, que a gente estava conversando um pouco antes aqui. A gente já tem aí 15 marcas patrocinando a Copa na Casa TV, sendo que várias delas estavam com a gente também na Copa do Catar, né? Então, isso também mostra o quanto que as marcas estão interessadas no futebol como um todo, né? E não só no futebol masculino. E como eu falei, a gente, além dos rostos já conhecidos, né, que a gente tem na Casa TV, então, obviamente, Casimiro, o Luizinho, o Beltrão, a Fernanda Gentil, que como eu falei também, que vai estar em loco, né? A Fernanda vai estar diretamente lá da Austrália, Nova Zelândia, fazendo toda a cobertura. E junto com ela, a gente vai ter a Milene Domingues também e a Yara Fantoni. Então, as duas vão fazer parte do nosso casting diretamente lá dos estádios. E a cobertura aqui no Brasil também vai estar a todo vapor, porque a gente vai ter dois estúdios, vai ter um estúdio no Rio, um estúdio em São Paulo. A gente vai ter a transmissão, né, como eu falei, de todos os 64 jogos, então vai ser quase que o dia inteiro ali acontecendo, né, coisas acontecendo ao longo do dia na Casa TV, de madrugada, de manhã, de tarde, à noite. A gente está montando ainda essa programação da cobertura, mas vai ser uma cobertura bem, bem intensa, né, enquanto as meninas vão estar lá em loco, a gente vai ter todo o nosso time aqui, Belly Costa, Belly Suárez, vai ter um monte de convidados especiais, vai ter entrevistas exclusivas, a gente vai ter programações ao longo do dia, então vai ter todo dia ali no final do dia, vai ter uma programação de um programa de resenha, né, entre o casting para falar sobre os conteúdos do dia. É, vai ter tanto entrevistas acontecendo tanto diretamente lá do estádio quanto do estúdio aqui no Brasil, reportagem diretamente do gramado, né? Então, acesso aos especiais que a gente vai ter para conseguir trazer conteúdos legais, divertidos e relevantes para os torcedores, né? Então, além do jogo ao vivo, que obviamente aí é o conteúdo mais premium possível, a gente vai ter o react das outras partidas, gols e melhores momentos de todos os jogos, uma cobertura completa ali das principais seleções, né, das grandes estrelas que vão estar no Mundial, não só do Brasil, mas as grandes estrelas que a gente tem de outras seleções, presença nos treinos, né, mostrando o cotidiano lá da seleção brasileira, a gente vai acompanhar as meninas bem de perto. Então, nossa ideia realmente é fazer uma programação bem, bem completa, bem 360. Nas redes sociais também vão estar a todo vapor, né, vivendo aí intensamente essa Copa, tendo cortes aí do cast, das situações divertidas e engraçadas que vão inevitavelmente acontecer lá do outro lado do mundo, e trazendo informação também, né, para o torcedor, agenda de jogos, um compilado aí diário de imagens inéditas, de bastidores, né? O pessoal gosta muito de aproveitar, de acompanhar bastidores. E influenciadores também é algo que está no nosso radar aqui, a gente aproveitar ao máximo os nossos influenciadores para alcançar mais pessoas. A gente sabe que tem gente que não ama futebol, não acompanha tanto, então a gente quer também trazer, atrair essas pessoas de alguma forma, né? Então, se as pessoas não se interessam tanto por futebol, mas talvez um influenciador que elas gostem muito vai estar na Casa TV e elas vão ter interesse de assistir, né? Então, a gente está pensando muito também em como tentar furar essa bolha, né? Acessar outros perfis. A gente fez algo muito similar nessa linha durante a Copa Masculina e deu super certo, então a gente está tentando percorrer aí esse mesmo caminho agora para a feminina.
Não, e o MKT Esportivo até divulgou, né, sobre a transmissão de todos os jogos com 250 horas de conteúdo ao vivo. E o legal foi até no anúncio, né, que o Casemiro fez, a Cazé TV fez, falando com o Luizinho, né? De falou: não, mas Cazé, tal jogo vai ser no mesmo horário do jogo do Brasil. Eu disse, não, mas vamos transmitir também. Então, até a própria linguagem, né? Até os conteúdos são bem virais, né? Justamente para fazer um anúncio de que é o pacote completo, 250 horas de conteúdo, os reforços que vão ter no canal. É uma linguagem muito leve e que você acaba absorvendo de uma maneira super fluida, né?
Perfeito. Assim, acho que um dos grandes diferenciais da Cazé TV, na verdade, é essa linguagem mesmo dele, né? Essa linguagem inovadora, essa linguagem leve, divertida, que é muito característica da Cazé TV. Isso é o que mais atrai tanto a galera para assistir quanto as marcas também. É uma linguagem realmente muito, muito característica deles, em que a gente deixa também o pessoal do casting muita vontade para fazer da forma como eles acham melhor, como eles acham que vão funcionar, né? Foi o que a gente falou, assim, acho que a maneira como a mensagem, né, o formato em que a mensagem é passada para o consumidor é algo muito importante hoje para as marcas também, né? Elas não querem... Hoje, a gente está num momento em que as marcas não podem se preocupar mais só com o tamanho da visibilidade, o tamanho da audiência. Elas precisam também saber conversar com o seu público, né? E cada público se conversa de uma maneira diferente. Então, o formato em que essa mensagem vai chegar até o torcedor é também um grande diferencial. É uma das grandes vantagens do digital como um todo, mas um grande diferencial especificamente da Cazé TV, né? Essa, a maneira como a gente pode ter a liberdade de construir novos formatos, pensados exclusivamente para cada marca. A gente tem ótimos exemplos, né, que o pessoal deve estar acompanhando aí também, tanto da Copa do ano passado, quanto agora mais recentes, que a gente teve uma ativação bem legal aqui que viralizou há pouco tempo com o PagBank e a Dona Raimunda lá no jogo do Carioca, que a gente, agora é de 2023. Não sei se você chegou a ver, mas que o nosso casting foi lá para a porta do estádio no jogo do Vasco e botaram eles para acharem alguma barraquinha que tivesse que vendendo churrasquinho e que usasse a maquininha do PagBank. E acharam a Dona Raimunda, foi algo zero combinado, foi algo totalmente na hora, procurando, acharam e compraram R$1.000 em churrasquinho para distribuir pela galera ali, pelos torcedores do Vasco. E a dona Raimunda, obviamente, ficou enlouquecida, né? Ela fez a festa, agradeceu imensamente o PagBank. E essa ação viralizou pra caramba nas redes sociais. E é esse tipo de conteúdo, né, que a gente gosta de fazer, assim, o mais integrado possível ao conteúdo, não algo que interrompa aquele momento ali de entretenimento do torcedor, mas algo que de fato agregue, que seja divertido, que seja engraçado. Então, essa linguagem realmente, essa pegada que a Casa TV tem, é isso que acaba atraindo muito, né? Essa capacidade aí de conexão, de criar uma conexão verdadeira entre as marcas e os fãs, sem dúvida um dos grandes diferenciais e algo que acaba atraindo muito as marcas aí também.
Pô, legal demais você falou sobre isso de interromper, porque já é um link com a minha próxima questão, que é sobre, de fato, né, a presença das marcas, dos anunciantes na Casa TV para a Copa 23. Como são tantos, eu até anotei para que eu não esquecesse. Então tem Coca-Cola, Esporte da Sorte, Eurofarm, iFood, Itaú, Latam, Mastercard, Mercado Livre, McDonald's, Sensodyne, Aposta Ganha, Estrela Bet e a Unilever por meio da Rexona e da Clear. Então, assim, eu vou ter que dividir minha pergunta em dois, porque senão, né, eu acho importante a gente extrair ao máximo nesse sentido. Que a gente sabe que a Copa é uma força midiática muito grande, né? Ela é de 4 em 4 anos, isso faz a diferença em termos de expectativa, mas a Casé TV se tornou uma mídia muito poderosa, né, para falar com o público jovem e também nessa criação e diversificação de entregas que você até acabou de citar. Com tantos anunciantes, e aí a gente fala sobre essa questão de interromper, como dosar essas entregas, né? Buscar um equilíbrio de como cada marca vai figurar, se é só na transmissão, se é nas redes sociais da turma, como tentar não ultrapassar aquela linha tênue de prejudicar a experiência de quem está assistindo, né? O tal do interromper. Enfim, como vocês estão pensando nesse sentido?
Perfeito. Isso, sem dúvidas, é algo que a gente se preocupa muito também, né? A gente é um dos nossos objetivos principais aqui, nossas principais premissas é que seja um conteúdo leve, divertido e descontraído para o torcedor. A partir do momento que realmente tiver muita interrupção, né, que tiver conteúdos que não tem nada a ver com o que está sendo falado ou com aquele jogo, isso de certa maneira acaba atrapalhando e acaba sendo até ruim para a marca, né? Porque a marca que é reconhecida por "ai, que saco, está me interrompendo no meio do jogo", isso causa até um impacto negativo para a marca, que obviamente é o que todas querem evitar. Então, é uma preocupação muito grande nossa e é algo que a gente se preocupa muito realmente nesses formatos, né? É um pouco do que eu estava falando antes, assim. O formato que a gente pensa, a cada marca nova que a gente tem na Casa TV, a gente conversa com a marca, né, com a agência, com o time criativo, para entender realmente a fundo quais são os objetivos daquela marca, qual é a estratégia dela, por que que ela está ali na Casa TV, né, o que que ela quer atingir. E a gente precisa ter isso tudo em mente, né, ter esse briefing aí da marca, mas um dos grandes segredos é também deixar o nosso casting livre para fazer da forma como eles acharem melhor e no momento que eles acharem melhor. Tem muito isso, né? A gente combina que, ó, vai ser uma ação que vai acontecer ali no pré-jogo. Agora, se vai ser meia hora antes, se vai ser 5 minutos antes, vai de acordo com que o próprio casting vai entender que é o momento certo de inserir aquele assunto. Porque tem que ter um gancho, né? Tem que ter algo que faça sentido. Então, a gente, pela nossa própria experiência do ano passado já na Copa e de todos os conteúdos que a gente teve ao longo desse ano, a gente já aprendeu bem aí, né? Quais são os momentos melhores para se encaixar a cada tipo de ação. O intervalo é um momento mais curto, então tem que ter mais esse cuidado. Não dá, obviamente, para botar todas as marcas fazendo ativação no momento do intervalo, mas dá para fazer uma ação super legal no pré-jogo, outra ação super legal no pós-jogo. No momento de Copa, como é agora, a gente vai ter uma cobertura quase que 24 horas aí do tema, então vai ter muito espaço, né, para a gente falar sobre diversos assuntos. E as marcas que estão ali, obviamente, querem falar de assuntos em torno da Copa, né? Então, algo que no início, obviamente, sempre é mais complicado, e acho que agora as marcas realmente já estão com a gente já há muito tempo, elas já entenderam isso. Elas passam um briefing e entendem que tem que deixar na mão um pouco lá do Casé, do Luizinho, agora da Fernanda, para eles fazerem da forma como eles acharem melhor, porque a gente sabe que é isso que vai dar resultado, né? Não adianta a gente querer insistir num formato mais tradicional se a gente está no meio digital que a gente sabe que funciona de uma maneira diferente, né? Então, a gente, o fato de ser no digital também, a gente tem mais liberdade de grade, né? Não tem aquela grade de televisão que é mais restrita, que é toda certinha, contada ali na unha. Mas o digital, a gente tem essa abertura, essa flexibilidade. Na própria Copa do Mundo masculina, né? A gente também tem outro exemplo legal lá em que a Clear mandou a fantasia do pombo, né, para o Cazé vestir. E a gente falou, bom, vamos deixar a fantasia aqui. A hora que, se ele quiser, a hora que quiser, se ele não quiser, enfim, a hora que der, ele vê o que ele faz com essa fantasia. Não tinha nada combinado. E aí, simplesmente, a gente falou, Cazé, a fantasia está aqui, ó, aqui atrás da mesa. E aí, simplesmente, saiu o gol do Richarlison na mesma hora. E a primeira coisa que ele pensou foi pegar a cabeça do pombo e enfiou na cabeça. E foi super legal, foi um conteúdo super engraçado. Porque a gente, que estava nos bastidores mesmo, a gente ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Porque não era algo programado, né? E foi super divertido, viralizou. Aí acabou que todo o resto do cast, o Luizinho, o Brandão, o Juninho, todo mundo botou a cabeça do pombo na cabeça. Então, é isso, né? Então, acho que as marcas que já tiveram com a gente na Copa Masculina, elas já entenderam como é que funciona, que tem que realmente dar aquele briefing básico, né? Do que pode, o que não pode, mas de resto a gente tem que deixar na mão realmente do time de conteúdo, né? Do nosso time de conteúdo, que alinha junto com o casting, qual o momento certo ou não de fazer cada ação e qual o formato melhor para cada tipo de ativação, para a gente ter certeza que ela vai ter um ótimo resultado.
Pô, que demais. Não, é legal você falar isso, porque era justamente a segunda parte da minha pergunta, justamente isso, né? Como é que era feita essa negociação? Se vocês chegavam com algo pronto, olha, temos essas transmissões, Fernanda Gentil em loco, o Casimiro, o Luizinho Beltrão, enfim, então tem as possibilidades ou não. Se é realmente uma troca, né? Vocês também ouvem muito o que eles precisam, mas como você falou, né? Já são parcerias que não começaram agora para a Copa 23, então vocês já conhecem muito ali da marca, da agência, e acontece esses momentos assim reverentes, né, como a cabeça do pombo, que foi uma imagem que viralizou demais, o Casimiro com a cabeça do pombo. Então era essa a minha segunda parte, mas era o que você acabou respondendo, né?
Sim, é exatamente isso. Assim, eu acho que a gente deixa muito aberto em ter a parte divertida, de resenha, de brincadeira, né? O torcedor tá ali para assistir o futebol, né, o esporte como entretenimento. Mas, claro, a gente tem que saber respeitar também os momentos. Vai ter momentos que vai ter que falar assunto sério ali. Às vezes acontece alguma coisa no jogo que a gente tem que respeitar. Então, esses imprevistos acontecem também, né? Então, a gente tem essa conversa, essa troca com a marca, com o casting. A gente dá uma, mais ou menos a maneira ali como as coisas vão acontecer. Mas, obviamente, a gente vai de acordo com o andar da carruagem ali, né? Então, se é um momento que a gente acha que, pô, agora não é momento de brincadeira porque aconteceu alguma coisa, aí a gente muda o plano, não vai fazer ação naquele momento, ou até o próprio resultado do jogo, né? Isso aconteceu com a gente na Copa Masculina, infelizmente, a gente tinha várias ações planejadas pós-jogo e o Brasil perdeu. A partir do momento que o Brasil perde, o clima está péssimo. Não tinha como a gente insistir em fingir que nada tinha acontecido e fazer ações, né, com as marcas, como se o Brasil tivesse passado de fase. E as marcas super entenderam. Elas falaram, não, realmente não tem clima nenhum. Vamos deixar para amanhã, que as pessoas já vão estar um pouco melhor. A gente revê, a gente tem que rever todas as ações, fazer de uma forma diferente. Porque aí muda a maneira como você conversa com o torcedor. É menos já lá no clima de torcida e mais no clima de, pô, bola para frente, né, vida que segue. Então, muda um pouco a pegada ali também. Mas é isso, assim, o nosso objetivo é realmente tentar construir essa relação de intimidade com o público mesmo, né? Eles se sentirem parte ali daquela comunidade de Cazé TV, e a gente não pode forçar nada. Se for forçar uma ação no momento errado, perde esse senso de comunidade, essa intimidade com o público. Então, a gente
tem que tomar cuidado também. Não, e sensacional isso, porque justamente, vamos lá, o Brasil perdeu a Croácia. Acho que a marca não quer se apropriar daquele momento. Naturalmente, as pessoas vão lá e desligam a televisão, porque falam, putz, não quero mais saber disso, né? Porque já está tão engajado, esperando tanto tempo aquele momento. E aí entra também né, essa sensibilidade de vocês e da marca de saber, não, vamos para outro dia, porque também, né, depois seguiram tendo grandes jogos, infelizmente, sem o Brasil. E acho que até é importante eu perguntar isso, porque diz muito também do comportamento, né? Quais foram esses aprendizados, ou que vocês conseguiram extrair e vão transportar em termos de negócio, de entrega, de comportamento da audiência, do que vocês fizeram em 22 para essa Copa 23. Então, acho que pensando no âmbito comercial mesmo, ó, isso dá para fazer, isso dá para entregar, isso não surtiu efeito, é um momento mais propício.
Sim, com certeza a gente teve muitos aprendizados, né? A Copa do Mundo Masculina acabou que foi algo muito de última hora para a gente, então, de repente, a gente se viu sabendo que ia transmitir uma Copa do Mundo masculina e, do próprio ponto de vista comercial, né, foi tudo muito corrido. É que existe uma demanda muito grande. É, e, lembrando, a gente criou a Casa TV para a Copa, né? A Casa TV ela não existia até então. A gente já transmitia jogos no Twitch do Casé. Então, a gente já transmitia lá alguns jogos do Brasileirão. Mas a gente ainda não tinha a Casa TV em si, né? Ela foi criada ali pré-Copa,
super pouco tempo, né?
Exatamente. Então, ela foi se formando. Então, a Copa, ela de fato foi um grande momento de aprendizado para a gente, para entender o que funcionava, o que não funcionava, se o estúdio estava bom, se não estava, se aquele casting estava, né? Se aquele time ali de estrelas que a gente tinha montado, que foi ótimo, mas foi algo que a gente teve que testar, se eles iam ficar bem, integrar, iam interagir bem ou não, como é que ia ser a audiência ao longo de todo o dia, se a audiência ia ser boa só durante o jogo e depois ia cair. Então, tudo foi uma fase de aprendizado. Sem dúvidas, a gente chega agora para a Copa Feminina muito, muito mais bem preparados nesse sentido. Na masculina, a gente se preparou ali na marra e deu super certo, né? Então, agora que a gente teve mais tempo ainda para se preparar, sem dúvidas, vai ser um sucesso. Do ponto de vista comercial, já está sendo, né? Então, acho que isso também é outro fator que reforça isso. E é Copa, né? O fato de ser Copa, a gente tem que lembrar que também tem outros assuntos a serem explorados, além de futebol, né? Então, a gente também quer mostrar os torcedores ao redor lá dos estádios, a cultura, né? São em dois países super legais, super interessantes. Atrações turísticas da cidade sede, a gente vai mandar nosso casting para lá para fazer conteúdos também divertidos. A gastronomia, né? Das cidades, curiosidades. Então, tem muito o que a ser explorado, além do tema futebol, que até para as marcas também isso é legal, né? Às vezes tem uma marca que quer se apropriar ali de algum assunto diferente que dá para encaixar, que dá para fazer, que existe esse gancho, porque Copa do Mundo a gente fala muito sobre cultura, sobre conhecer novos povos, né? Novas pessoas. Então, o clima de Copa, ele é muito bom, né? Eu acho que a galera que já está entrando, né, no brasileiro como um todo, já está super entrando nesse clima da Copa Feminina. E eu acho assim, a gente está super animado, acho que tem tudo para ser um sucesso realmente. Sem dúvida, a gente está botando todos os nossos aprendizados na masculina, a gente já está botando em prática agora para a feminina para ser ainda melhor.
Não, e curiosamente, vocês, e bem legal no caso, vocês chegam muito mais robustos, né, para essa Copa Feminina, porque agora dois estúdios, Fernanda Gentil como um reforço, né, toda a expertise dela em gerar conteúdo, em jornalismo, em conhecimento de futebol. E isso, que eu também imagino que tenha sido uma correria para vocês, 6, 7 meses depois de fazer uma Copa no Catar, né?
Sim, exatamente. É isso, né? O nosso time de estrelas, a gente teve mais tempo aí para montar. A Fernanda, não precisa nem falar, né? Ela tem 4 Copas no currículo, uma experiência enorme, tanto em veículos mais tradicionais, quanto em produção de conteúdo digital, né? Ela é uma pessoa que já... Ela é uma personalidade já no mundo digital também, aí, de criar conteúdos muito divertidos e engraçados. Então, ela deu muito match, assim, né? Com a Casa TV. Acho que ela é muito... tem muito do DNA da Casa TV, desse lado de ser mais leve, mais divertido, de improviso, né? Então, eles falam muita coisa que não estava planejada. Eles falam que dão na telha, na hora. E sempre fica muito bom, né? Então, a gente deixa muito também o nosso casting como um todo. Eles têm, se você for ver, são pessoas diferentes, com humores diferentes, autenticidades diferentes, né? Cada um tem a sua liberdade para se comunicar com o público de um jeito. Então, tem novos nomes aí ainda que até a gente ainda tem... Estamos aqui a todo vapor ainda até o início da Copa, fechando mais alguns nomes de influenciadores que vão estar junto com a gente. para realmente tentar, né, tornar esse momento, esse um mês aí que a gente vai ter de cobertura de Copa, mais divertido, mais engraçado, com mais conteúdo possível, para os torcedores realmente, como eu falei, né, se sentirem parte ali da Casa TV, assim como eles se sentiram na Copa Masculina. Na Copa ainda era algo muito recente, então essa comunidade da Casa TV estava se formando ainda, né? Já existia, obviamente, uma comunidade gigantesca vindo do Casemiro, mas a Casa TV é uma comunidade que ainda estava em formação. Não que ela não esteja ainda, mas, obviamente, era muito recente, né? E agora a gente já conhece melhor o perfil de público, a gente já sabe exatamente, né, como se comunicar com eles, já tem essa experiência aí de ativação de marca, de branded content, do que funciona, dos horários. Então, realmente, assim, tem tudo para ser uma cobertura bem, bem divertida.
André, para fechar nosso papo aqui, pô, adorei. Eu quero saber a sua expectativa aí, talvez no macro, né, para a Copa 23, se ela vai ser realmente um divisor de águas, né? Ela já é histórica mesmo antes de começar, justamente por aquele ponto que você tocou no início, né? Por ter transmissões em absolutamente todas as frentes. Então, como ela tem sido aguardada por vocês internamente, por todos envolvidos na Live Mode, acho que não somente na transmissão que a Casé TV vai fazer, mas também pensando em outros projetos para a modalidade no futuro. Eu li até uma entrevista do seu parceiro Felipe, falando do como as mulheres se destacaram no Brasil e Croácia, a quantidade de mulheres que acompanharam, né, pela Casé TV a partida, enfim. Então, como é que você tem sido essa expectativa, como, né, desse aumento de consumo de fãs de mulheres na plataforma de vocês, enfim. Conta para a gente fechar o nosso papo.
Perfeito. Olha, expectativa está a mil aqui, né? A gente está super animado com essa chegada da Copa do Mundo Feminina, com esse aumento de conteúdo de futebol feminino na Casa TV. Eu acho que realmente tem tudo para daqui para frente a gente cada vez mais ir atrás de novos conteúdos de futebol feminino, novos conteúdos de futebol como um todo, novos conteúdos de esporte como um todo, né? Então, agora nem é mais só futebol, a gente pode acabar tendo novas frentes por aí, assim. Realmente, acho que para 2024, então, nossa expectativa é ter ainda mais conteúdos de esportes femininos como um todo, né? Eu digo, então, não só de futebol, mas esportes femininos como um todo. E eu acho que a gente, isso faz parte, como eu falei, do nosso papel aqui como uma plataforma gigantesca, que é a Casa TV, em contribuir com o crescimento do futebol feminino no país. E nosso objetivo é que o futebol feminino não seja lembrado só de 4 em 4 anos, né? A gente tem que lembrar que existe toda a trajetória das meninas durante esse período entre as Copas. Então, existe muito futebol feminino acontecendo, né, nesse meio tempo, que a gente tem que dar visibilidade, que a gente tem que dar valor, tem que falar sobre o assunto, abrir novas oportunidades para personalidades, né, que têm bastante conhecimento sobre o assunto, de participarem das conversas também. Então, a expectativa para a Copa está muito grande, mas acho que eu posso dizer que a expectativa para o pós-Copa é ainda maior, por tudo que está por vir ainda. Na Casa TV, a gente está cada vez mais conseguindo criar essa comunidade em torno da plataforma e trazer personalidades diferentes e complementares, que cada vez mais a gente tem conteúdos que não se limitam, né, necessariamente ao casting fixo, né, de trazer pessoas diferentes para falar com público diferente. Como eu falei, né, trazer pessoas que não necessariamente têm muito link ali com futebol, mas que têm interesse naquela personalidade, tem interesse na Casa TV. Então, a expectativa tá muito grande e, sem dúvidas, pós-Copa também, nossa ideia é ter cada vez mais conteúdo feminino. E, de fato, hoje, o futebol feminino, né, muita gente acha que acaba atraindo mais público feminino do que masculino, mas a verdade é que hoje, tanto o futebol masculino tem muito mais mulher assistindo do que antigamente, quanto o futebol feminino tem muito mais homem assistindo também, né? Então, as duas modalidades, elas estão ficando cada vez mais equilibradas, né? Essa é a tendência. Cada vez mais homens assistindo futebol feminino, cada vez mais mulheres assistindo futebol masculino. E isso faz com que seja cada vez um esporte cada vez mais forte, né? Já é a paixão nacional aqui do brasileiro, mas é um esporte que a tendência é cada vez ser mais forte, conseguir conversar de forma mais profunda ali com o público, e é o que a gente tenta fazer na Cazé TV também.
Perfeito. André, eu queria te agradecer demais a sua participação. A Live Mode sempre tão solícita aos nossos pedidos, o Portela, o Felipe, o Parada, todo mundo já passou por aqui. Por ocasião, na Copa do Catar, a gente fez um evento parecido, falamos com vocês também. Então, pô, tenho um carinho enorme pela Live Mode, por todos os projetos que vocês estão envolvidos, que num curto espaço de tempo vocês voaram e hoje são protagonistas absolutos e encabeçam também esses projetos que se tornam referência no nosso país. E o futuro, de fato, é promissor, pensando em Cazé TV, já que está com o time Brasil também, então aí também temos um direcionamento para outras modalidades e outros eventos. Então, queria te agradecer muito, todo sucesso, ainda mais sucesso aí para vocês, e o espaço é seu para o último recado.
Obrigada, Edu. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, ainda mais depois de tantos nomes importantes já terem passado aqui, como você falou. Então, o Maurício, o Felipe, o Parada. A barra está ficando alta aqui nesse podcast. Mas foi ótimo ter esse papo com você, falar de um assunto tão importante, tão atual, né? Que é o futebol feminino, que é a Copa, que é a Casa TV. A gente só falou de assuntos aqui super, super legais e importantes. Então, foi um prazer e estamos à disposição aí para termos novos papos no futuro, porque vai ter muito assunto aí pela frente ainda para a gente conversar.
Amém, por favor. E você que ficou até o final, pô, meu muito obrigado. Tenho certeza que você adorou esse papo. E lembre-se que a Copa 2023 é também na Cazé TV. Valeu, até a próxima. Obrigado.